Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos diante dEle, diante da palavra dEle, que Ele realmente use de misericórdia para conosco nessa noite, irmãos. Queridos, o tema que tem sido proposto a nós esses dias é vermos algo acerca da mordomia cristã. Esse não é um tema simples e também não é um tema pequeno na Escritura. Esse é um tema muito vasto, muito longo, e realmente nós precisamos da ajuda do Senhor para melhor compreendermos e também vivenciarmos isso na nossa experiência. Creio que nas duas primeiras reuniões, o Augusto tem tocado um pouco naquilo que é o aspecto, digamos, mais doutrinário do tema. E eu também nessa noite talvez queria olhar também ainda por esse ângulo, para que à medida que nós fôssemos avançando nesse assunto, nós possamos tocar nas questões, por assim dizer, mais práticas. Então, nessa noite, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler do verso de número 13 a 21. Lucas, capítulo 12, o verso 13 a 21. Em algumas versões, o interlúdio desta passagem está: Jesus reprova a avareza, ou em algumas outras, a parábola do rico insensato. Algumas versões diferem nesse ponto. Eu gostaria de fazer uma leitura do texto e depois nós olharmos para ela com mais, para essa passagem com mais detalhes, assim por dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, colocamos diante de Ti Tua palavra nessa noite, bem como as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, fala com cada um de nós. Toma os nossos corações, Tu nos conhece. Ó Deus, que Teu Espírito Santo faça uma obra em nossas vidas. Por meio da Tua palavra, sejamos transformados e mais assim parecidos com Cristo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola, ou o verso 13, começa dizendo para nós que Jesus estava cercado de alguns milhares de pessoas, ou muitos milhares de pessoas. Essa parábola, então, ela foi proferida para um grande número de pessoas. Eu gostaria, antes de entrar no texto, mostrar para você a estrutura com a qual essa parábola ela é proferida por Jesus. As parábolas, como um todo, em todos os evangelhos, elas têm uma sabedoria e uma revelação que é algo muito especial, que é algo muito profundo. Eu gostaria, então, de que você, olhando para a sua Bíblia, pudesse atentar para os detalhes. Então, os detalhes são, primeiro, o verso de número 13. Como que essa parábola chega? Por meio de um diálogo entre um homem que se aproxima de Jesus acerca de uma divisão de uma herança. E o verso 14 também está incluído assim. Então poderíamos colocar que o verso 13 e o verso 14, nós temos um diálogo introdutório. Verso 13 e 14, um diálogo introdutório. O verso de número 15 aparece para nós com um provérbio. Ou seja, a parábola é introduzida primeiramente por um provérbio. Qual é o provérbio? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então a parábola começa introduzida por um provérbio. Depois desse provérbio, o Senhor vai dividir essa parábola em 5 estrofes. A primeira estrofe é o verso 16. A segunda estrofe, o verso 17. A terceira estrofe, o verso 18. A quarta, o verso 19. E na última estrofe, quinta estrofe, o verso 20. Então, do verso 16 ao verso 20, nós temos da primeira à quinta estrofe. E como é que essa parábola termina? Com outro provérbio. Ela começa com um provérbio e termina com um outro provérbio. Qual é o último provérbio citado? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Então, ela é introduzida por um diálogo, verso 13 e 14. Verso 15, o Senhor introduz um provérbio. Dos versos 16 a 20, na sequência, são 5 estrofes. E por último, verso 21, a parábola termina com um outro provérbio. Eu queria que você atentasse quanto à formatação dessa parábola. Olhando para o texto, irmãos, esse homem chega para Jesus e diz: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Como eu disse para vocês, o quadro é numa perspectiva de que muitas pessoas estavam presentes. E esse homem, ele não chega para Jesus para dizer assim: Senhor, eu estou com um problema com meu irmão, nós não estamos conseguindo chegar num acordo, nós temos uma terra para ser dividida, herança dos nossos pais, nós precisávamos de alguém que nos orientasse de como fazer a melhor partilha dessa terra. Não, ele chega com uma ordem para Jesus: Mestre, ordena a meu irmão. É como se ele estivesse ordenando Jesus ordenar: Mestre, dá ordem a meu irmão, que reparta comigo a herança. A tradição árabe antiga, isso a Bíblia não diz, mas fica meio implícito, a tradição antiga dizia que muito provavelmente o irmão desse homem fosse um discípulo de Cristo. Porque ele diz assim: Mestre, ordena. Essas duas palavras dão a entender que o irmão desse homem tinha algum tipo de ligação com o Senhor Jesus. Portanto, ele diz: Mestre, ordena. O mestre só pode dar ordem ao seu discípulo. Como eu disse, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas nós podemos também deduzir que muito provavelmente o irmão deste homem fosse um discípulo de Cristo. Os rabis, ou os mestres, na tradição antiga, declaravam que se um herdeiro desejasse a partilha da herança, ele deveria ser atendido. Então ele estava se dirigindo à pessoa que tinha o poder de decidir sobre aquela partilha. Jesus era um mestre. Jesus está diante de um dilema, de um grande problema. Mas, irmãos, eu gostaria que você percebesse. Ele não está de frente de um problema. Na cultura do Oriente Médio, a partilha da herança, ou a partilha da terra, porque que a ideia é de que seja um bem imobilizado, um imóvel, esse é o conflito no Oriente Médio. No Oriente Médio, a divisão de terras é um problema até os dias de hoje. Então, esse homem traz para Jesus, não é um pequeno problema, ele traz o grande problema para Jesus. O maior problema do Oriente. Eu e o meu irmão estamos em litígio por causa de uma terra. Mais que isso. Ele não quer uma audiência de conciliação. Tem advogados aqui entre nós. Quando alguém tem um problema, é proposto uma audiência de conciliação para ver se aquelas partes podem entrar num acordo. Esse homem, ele diz que não tem acordo, que o único acordo possível é a divisão da terra. Quando isso ocorre, significa dizer que já há uma quebra de laços. Laços de comunhão foram quebrados. Se você toma como exemplo um divórcio, quando um casal comparece diante de um juiz, significa que eles já se separaram afetivamente. E agora eles estão apenas a tratar da questão da divisão dos bens. Seus corações já estão distantes uns dos outros. Eles não têm mais laços afetivos. E esse homem está nessa situação. Ele não tem mais nenhum laço de afeto pelo seu irmão. Por isso ele dá ordem a Jesus. Ordena meu irmão. Mas, irmãos, ninguém dá ordem para Jesus. Como ele tinha uma solução na sua cabeça, assim às vezes também somos nós. Quando nós oramos sobre algo e demos um parecer sobre algo, e dizemos assim, Senhor, faça assim, porque assim creio eu que é o melhor. Jesus não se reduz a esse tipo de julgamento. Ele foi duramente repreendido. A minha versão diz assim, verso 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Os escritos mais antigos trazem uma advertência antes dessa palavra homem, que é a expressão ó homem. E essa expressão ó homem no mundo antigo, ela era utilizada quando você tinha uma dura queixa contra outra pessoa. Quando você tinha que apresentar uma repreensão a alguém, então você usava essa frase, ó homem. E assim Jesus se dirigiu àquele homem, ó homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele estava colocando Jesus na condição de alguém que era juiz, de alguém que era partidor. Se você se lembra, Êxodo capítulo 2, se não me engano, o verso de número 14, uma vez tentaram fazer isso com Moisés. Lembra quando ele mata o egípcio? Então depois diz que dois hebreus começaram a brigar entre si. E ele falou assim, o que está acontecendo entre vocês? E um daqueles hebreus disse para ele assim, quem te constituiu juiz sobre nós? Aqui o Senhor, sendo chamado a responder como um juiz ou como um partidor, faz a pergunta, quem me constituiu como juiz e como partidor entre vós? Nós sabemos que Jesus, segundo Coríntios 5,19, na sua missão ele é reconciliador. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando ele vai falar sobre oferta, por exemplo, Mateus 5, verso 24, ele diz que se alguém vai ofertar a Deus, mas ele tem uma divisão com seu irmão, ele deve resolver aquela divisão e depois trazer a oferta. Jesus não é divisor, Jesus é reconciliador. Jesus é aquele que reconcilia os laços que estavam quebrados. Ele não era juiz, nesse sentido. Ele não era alguém que ia dar uma palavra em favor de um, em detrimento de outro. Mais que isso, se Jesus respondesse em favor de um ou de outro, algo muito grave aconteceria. Porque, como eu disse para vocês, esse é o conflito do Oriente Médio. Divisão de terras. Divisão de herança. O Senhor não se posiciona nem do lado de um e nem do lado de outro. Então, ele dá essa dura repreensão. Quem me constituiu entre? Depois da sua ressurreição, ele é juiz, mas sobre, não entre. Então ele diz, ó homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então esse homem foi duramente repreendido. A partir do verso 15, diz assim: então lhes recomendou. Agora é uma aplicação geral. Jesus repreende o homem, mas agora daqui para frente ele está falando com a multidão. O verso 15 deixa isso bem claro. Então lhes recomendou. Agora Jesus olha para aquelas pessoas que estão ouvindo aquela conversa. Ele repreendeu aquele homem. Ele repreendeu a intenção daquele homem de enquadrar Jesus como um juiz, como um repartidor. O Senhor o repreende duramente, mas então ele olha para aquelas pessoas que estão à volta. Diz o verso 15. Então, e essa aí é o provérbio que ele introduz. Então lhes recomendou: tende cuidado. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Eu gosto de uma versão, eu não sei se alguém aqui tem ela, provavelmente deve ter. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer forma de cobiça. Porque o Senhor está repreendendo não só a avareza, que é cobiça, mas ele está dizendo assim: tende cuidado. Ele está dizendo para a multidão: guardai-vos de toda a forma de cobiça. Existem muitas formas de cobiça, muitos tipos de cobiça. Por isso Jesus está dizendo: guardai-vos de toda e qualquer forma de cobiça. Ou seja, cuidado com toda sorte de desejo insaciável. Como é que nós poderíamos traduzir cobiça? Cobiça é qualquer desejo insaciável, seja ele que tipo de desejo for. Cobiça é um desejo insaciável. Então, tende cuidado. Guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza, forma de cobiça. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, no provérbio, coloca duas coisas em contraste: a vida do homem e os bens que ele possui. Jesus está dando uma introdução com o provérbio, já nos chamando a atenção para aquilo que ele quer nos falar. Tome cuidado, a vida de um homem não está resumida àquilo que ele possui. Observe o que um irmão escreve. É verdade que um certo mínimo de bens materiais é necessário para a vida. Por exemplo, uma casa, um carro. Tudo isso são coisas que são necessárias para a vida, mas observe. Mas não é verdade que a maior abundância de bens significa maior abundância de vida. Uma quantidade mínima de bens é necessário para a vida. Mas muitos bens não significa abundância de vida. Compreendeu a diferença? Ou seja, Jesus não recrimina os bens. Ele entende que uma quantidade mínima de bens é necessário para a vida. Mas a abundância de bens não significa abundância de vida. Então é isso que ele coloca. Esse homem, então, em oposição aos bens que ele possui. Esse, então, o primeiro provérbio. Verso 16, primeira estrofe. Diz aí: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Eu já vi muita gente falando dessa parábola, dizendo assim, que esse homem ficou rico depois da colheita. Não é isso que o texto está dizendo. Ele já era rico. Você percebeu aí? O texto diz assim: o campo de um homem rico. Ele já era rico. Ele não ficou rico depois da colheita. Ele já era antes. Diz o texto: produziu com abundância. A primeira estrofe vai nos falar de um bem outorgado. A primeira estrofe vai nos mostrar um bem outorgado. Deixa eu te contar um exemplo para que a gente possa entender isso melhor. Dizem que um hectare de soja rende em torno de 50 a 60 sacas. Eu não sei se é isso, mais ou menos. Mas imagine você que alguém plantou 1 hectare de soja, o suficiente para colher entre 50 e 60 sacas de soja. Mas no tempo da colheita, ele colheu 200 sacas de soja. Aconteceu algo que ele não sabe explicar, um milagre. Ele plantou o suficiente para colher entre 50 e 60. Adubou a terra, cuidou da terra, escolheu uma boa semente. E a perspectiva dele estava entre 50 e 60. Mas de repente chegaram para ele e falaram assim, ó, deu 200 sacas o hectare. Aconteceu um milagre. Isso não estava proposto. Por isso a primeira estrofe fala de um bem que foi outorgado. Ele recebeu algo que não estava proposto. A colheita dele foi abundante, superou. Foi algo que ele recebeu sem agregar nada de si próprio. Irmãos, a tradição antiga, ela já sabia lidar com isso e aquelas pessoas que estavam ouvindo o Senhor, provavelmente conhecia. Anote, depois você leia. Eclesiastes capítulo 2, verso de número 1 a 11. Também Jó, capítulo 31, verso 24 a 28. Eclesiastes 2, 1 a 11. Jó 31, 24 a 28. E também o Salmo 49. Essas passagens vão falar da riqueza das pessoas que trabalhavam, conquistavam bens, acumulavam bens, se tornavam ricos e depois partiam deixando seus bens para outrem. Não é o caso aqui, porque este homem já era rico. Este homem está lidando com outra coisa. Ele está lidando com um bem que lhe foi outorgado, foi lhe confiado. Ele não trabalhou para que aquela colheita fosse tão abundante, mas algo lhe aconteceu. Então a primeira estrofe trata sobre isso, de um bem que foi outorgado. Segunda estrofe, verso 17. Olha isso. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. O que que o bem outorgado trouxe para ele? Problema. Porque os armazéns não eram suficientes para recolher toda a colheita, guardar toda a colheita. A segunda estrofe, então, trata de um problema decorrente da outorga, da bênção. Um problema que veio em consequência da abundante colheita. Agora observe, eu gostaria de chamar os detalhes já nesse início. Diz assim, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. De quem eram os frutos, irmãos? Viu que ele já apossou? Ele havia sido abençoado com a colheita que ele não havia programado, mas agora ele já diz, é meu. Ele apossou de algo que lhe foi outorgado. Imagine você empresta o seu carro para alguém, resolver uma determinada situação. De repente, quando ele volta, ele diz, não, é meu. Agora é meu. É isso que ele está dizendo. Os frutos são meus. Aqui vemos a riqueza que foi outorgada a este homem, lhe trouxe um problema. Como armazenar tudo aquilo? Chamamos a atenção então para o fato que ele, após dessa bênção, ele chama ela de meus frutos. Ele não reconhece que aquela bênção veio de Deus, mas ele diz, são meus frutos. Não era fruto do seu trabalho, era fruto da bênção de Deus. Uma das coisas que nós temos que tocar dentro desse assunto, muito provavelmente será trabalho. Paulo diz que o cristão tem que trabalhar por duas coisas. Primeira delas, para não ser pesado a ninguém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 a 12. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Nós temos que trabalhar para não ser peso a ninguém. Depois, ele também tem que trabalhar para acudir o necessitado. Efésios 4, 28. Você viu por que o cristão trabalha? Para não ser peso a ninguém e para acudir aquele que tiver em necessidade. Simples assim. Nós trabalhamos por muito mais coisas. Mas a Escritura diz que o cristão deve trabalhar apenas para duas coisas. Para não ser peso a ninguém e para ter com o que acudir o necessitado. Então, na segunda estrofe, verso de número 17, ele está lidando com o problema que aquela abundância lhe trouxe. É isso que ele está dizendo. Vamos avançar. Verso de número 18, terceira estrofe. E diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei, observe, todo o meu produto, todos os meus bens. Algumas versões têm aí, todo o meu cereal, tudo é meu, meus bens, meus produtos, meu cereal. Ele foi abençoado com a colheita que ele não havia programado, mas agora é tudo dele, meus bens, meu cereal, meus frutos. Ele tomou posse daquela bênção como sendo sua somente. Irmãos, eu gostaria de chamar para a atenção de vocês nesse verso, para duas palavras. Primeiro, verso 18, reconstruir. A primeira, aliás, destruirei e depois reconstruir. Ele usa palavras aqui tiradas do contexto da profecia, Jeremias 1:10. Ele está usando palavra profética para justificar os seus atos. Eu vou derrubar tudo e vou reconstruir. Lembra quando Jesus falou sobre o templo? Eu destruirei e depois de 3 dias o reconstruirei. Também ele está usando a mesma linguagem para se referir à sua tarefa de derrubar e de reconstruir aqueles celeiros. Então ele toma posse de todas essas bênçãos. Meu celeiro, meu cereal, meus bens. Então esse é o verso de número 18. Quarta estrofe. Verso de número 19. E aqui é o ápice, vamos dizer assim, da carreira humana. Verso 19, ele diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o início do verso 17, porque ele mostra uma realidade muito triste na vida desse homem. Olha o que diz o verso 17, a parte A. E arrazoava consigo mesmo. Irmãos, na cultura daquele povo, na cultura oriental, não existia esse negócio de alguém falar consigo mesmo. As famílias eram, em sua maioria, agrárias. Eles viviam em família. Eles estavam sempre repartindo as coisas, sempre vivendo em comunidade, nas vilas, nos campos, sempre estavam em comunidade, entre as famílias, entre os seus vizinhos, entre aqueles que moravam próximo naquelas vilas. Mas o texto nos diz que esse homem é um homem que fala consigo próprio. É um homem que não tem ninguém por perto. É um homem que não tem com quem conversar. O texto diz que ele fala de si para si. O texto diz que ele toma razão, ele toma entendimento das coisas de si mesmo e decide tudo de si mesmo. Então o verso 19 diz assim: então direi à minha alma. Olha a extensão do diálogo que ele tem consigo próprio. Ele diz: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe e regala-te. Irmãos, um quadro parecido só em Gênesis, quando Deus viu tudo o que ele havia feito e disse: é muito bom. Esse rico insensato quer se parecer com Deus. Ele fala consigo, de si para si. Dois exemplos que eu queria deixar com vocês. Lucas, capítulo 15, verso 22 a 24. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Quando aquele menino volta, o pai tem uma comunidade de servos, nos quais ele faz uma festa e se alegra com todos eles. Lucas, também capítulo 5, versos 6 e 9. nos fala da parábola do pastor que vai atrás da ovelha e da mulher que acha aquela dracma que estava perdida. E quando o pastor recupera a ovelha, e quando a mulher recupera aquela moeda que estava perdida, eles chamam os amigos e os vizinhos para festejar o encontro da ovelha e o encontro da moeda que estavam perdidas. Mas no verso 19, não tem ninguém com este homem. Ele é um niilista puro. Ele está só. Ele fala consigo mesmo. Tens em depósito para muitos anos. Então essa quarta estrofe nos fala de uma prosperidade futura. Ele entende que aquela colheita, que aqueles bens que agora ele guardou nos seus armazéns, são a garantia de uma vida próspera e longa. Tens muito que aproveitar por muitos anos. Deita, regala-te. Ele está só. Quinta estrofe, e essa é a mais aguda de todas. Porque Deus fala aqui. Mas Deus lhe diz: louco, insensato, esta noite te pedirão a tua. Você vê que o Senhor não pede os bens. O que o Senhor pede? A alma. A alma fala de tudo aquilo que o homem é dentro desse contexto. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmão, sabe qual é a impressão que eu tenho que esse homem se choca nessa fala de Deus? Ele está na sua solidão, pensando de si mesmo, consigo mesmo, comemorando, cheguei no topo, os bens produziram, tenho muito para muitos anos. Ele não tem com quem ninguém repartir, ele não tem ninguém com quem ter comunhão, ele não tem ninguém que possa o orientar, o discipular, ele não tem ninguém que possa o admoestar, ele fala consigo, ele é suficiente para si. Aquelas posses abundantes o isolaram, o colocaram num pedestal, num canto. Mas então naquela solidão dele consigo mesmo, Deus entra e diz: louco, insensato, essa noite te pedirão tua alma. Naquele dia, aquele homem entendeu que o bem maior não era o que estava nos celeiros, mas que o bem maior era o seu coração. Se essa noite te pedirem tua alma, diz o texto. Se essa noite te pedirem a tua alma, você é louco, porque o maior de todos os bens te está desprotegido. E o que tens preparado, para quem será? Deus está dizendo assim: a tua alma é o maior bem que lhe foi outorgado. Algumas versões dizem assim que o Senhor, Deus, requereu a alma. Sabe o que é requerer? Requerer é quando você outorga algo e você então requer aquilo de volta. Deus está dizendo para aquele homem que a vida dele foi um bem que lhe foi outorgado. Mas que naquela noite o Senhor chegou para requerer o bem, para requerer a alma daquele homem, para requerer o maior bem de todos. E ele ainda diz mais: e o que você tem? Vai ficar com quem? Quem vai aproveitar disso? Quem vai gozar de todo esse trabalho? Nós não sabemos qual o fim desse homem. O Salmo de número 49, eu citei ele, o verso 10, diz que o louco, o insensato, morre e os seus bens ficam para os outros. Nós não sabemos que fim esse homem teve, na parábola não deixa claro. Então ele diz aqui que esse homem rico e solitário é, portanto, um homem rico que recebeu, que percebe que nem mesmo a sua vida lhe pertence. Quando ele se deu por si, ele entendeu: a vida não é minha, a vida não me pertence. Nada do que eu tenho é meu. E principalmente, a minha vida não é minha. O que o Senhor está querendo nos dizer, irmãos e irmãs? que a nossa vida também é mordomia para com Deus. Nós daremos contas ao Senhor daquilo que fizemos com a nossa vida. A nossa vida é um empréstimo, é uma outorga. Nós podemos estar vivendo para Deus, ou podemos estar vivendo para nós. Nós podemos estar vivendo para servir a Deus, ou nós podemos estar vivendo para nos servir de nós. Nós podemos estar vivendo com vistas a nos encontrar com o Senhor e dar conta de cada um dos nossos dias. Ou nós podemos estar vivendo achando que nós estamos aqui nesta terra e daqui não sairemos. Que nós podemos trabalhar, conquistar, ajuntar, mas um dia nós estaremos diante do Senhor. E tudo que nós podemos fazer nessa terra, daqui nós não levaremos. Foi isso que Salomão detectou. Ele falou assim: é uma loucura. Os homens se gastam trabalhando de sol a sol. E quando eles morrem, as suas posses, para quem ficam? Ele diz: isso é correr atrás do vento. O verso de número 21 diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O Augusto tratou desse tema, sermos ricos para com Deus. A Escritura nos diz que há tesouros nos céus, que nós podemos acumular tesouros nos céus. O irmão Martin Lloyd-Jones define entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus com essas palavras: todos nós temos tesouro de uma espécie ou de outra. Quando alguém faz referência a essa passagem, ele pensa que Jesus está falando apenas de dinheiro. Jesus está dizendo de tesouro. Tesouro fala de algo que o seu coração tem um profundo anelo, um profundo cuidado, um apego. Pode ser dinheiro, mas pode ser outras coisas. E é isso que ele vai dizer aqui. Todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja dinheiro. Mas pode ser marido, pode ser mulher, pode ser filhos, pode ser dons. Não importa o que ou quão pequeno seja. Se representa tudo para você, aquilo que é seu tesouro, aquela é a coisa para a qual você está vivendo. Seu tesouro é a sua esposa, você está vivendo para ela. Seu tesouro é o dinheiro, você vive para o dinheiro. Seu tesouro é os seus filhos, você vive para os seus filhos. O tesouro desse homem eram os seus bens, e ele estava vivendo pelos seus bens. Na vida prática, ele prossegue: como é que podemos cumprir esse preceito de sermos ricos para com Deus? A primeira coisa que devemos, ele assim instrui, é sermos possuidores de um correto ponto de vista da vida e também um correto ponto de vista da glória. O que é uma pessoa ter um correto ponto de vista da vida? É que por mais que ele possa trabalhar e ajuntar, o Senhor pode chegar para ele e requerê-lo na noite, no momento em que ele não espera. Um correto ponto de vista da vida. Meu irmão e minha irmã, quem nos garante o amanhã? Quem nos garante que nós estaremos de pé amanhã? Qual a segurança nós temos? É o Senhor que sabe. Por isso nós temos que viver a nossa vida como se fosse o último dia. Por isso, quando você abre a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, vai nos mostrar que aqueles homens andavam e viviam como peregrinos, eles estavam aguardando serem mudado a sua terra, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamento. Eles não tinham cidadania neste mundo, mas a sua cidadania era celestial. Então, um correto ponto de vista da vida e também um correto ponto de vista da glória. Porque se o Senhor requerer a minha e a sua alma hoje, irmãos, ninguém pode impedir. Ele é o Senhor sobre nós. Ele é o Senhor de todos. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra e Ele é Senhor debaixo da terra. Então, se hoje o Senhor pedir a outorga da nossa vida, como será? Será que nós estamos vivendo para o Senhor? Ou será que nós estamos vivendo para algum tesouro especial nosso? Jesus, João capítulo 6, verso 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João capítulo 6, verso 27. Meus irmãos, eu gostaria de pedir apenas alguns minutos para ler para vocês um irmão, porque como você leu essa parábola, ela não tem fim. Ela não diz para nós como ficou a situação daqueles dois irmãos. Ela não conta para nós como ficou a situação deste homem rico. Então, um irmão chamado Kim Bale escreveu uma provável parábola que Jesus teria escrito, segundo ele, se Jesus fosse escrever uma parábola referente àqueles dois irmãos. Não perca isso de vista. Aqueles dois irmãos que estavam no litígio, se Jesus tivesse escrevido uma parábola sobre eles, e se eles tivessem tido uma correta compreensão da vida e da glória, essa parábola teria sido escrita da maneira como esse irmão assim narra. Eles teriam que ter tido uma visão mais ampla do problema. Jesus não podia se colocar do lado de um e nem do lado de outro. Eles teriam que ver a questão de um ângulo maior, do ângulo que Jesus vê. Então esse irmão diz que essa parábola seria contada nessas palavras. Ele diz assim: certo homem tinha dois filhos. Um era rico, o outro pobre. O filho rico não tinha filhos, enquanto que o filho pobre fora abençoado com muitos filhos e muitas filhas. Com o passar do tempo, o pai caiu enfermo. Ele estava certo de que não viveria mais uma semana, e por isso, no sábado, ele chamou os filhos para o seu lado e deu a cada um deles metade da terra de sua herança, e depois morreu. Antes do pôr do sol, os filhos sepultaram seu pai com respeito, como o costume assim o requeria. Naquela noite, o filho rico não conseguiu dormir e disse para si mesmo: o meu pai não foi justo. Eu sou rico e meu irmão é pobre. Eu tenho pão suficiente de sobra, enquanto que os filhos de meu irmão comem um dia e confiam que Deus os alimentará no seguinte. Preciso mudar o marco que nosso pai colocou no meio das terras, de forma que o meu irmão tenha um quinhão maior. Ah, mas ele não pode me ver. Se ele me vir, ficará envergonhado. Preciso me levantar de madrugada, antes do sol nascer, e mudar o marco. Com isso, ele adormeceu, e o seu sono foi seguro e pacífico. Nesse intério, o irmão pobre não conseguiu dormir. Enquanto estava deitado, inquieto na sua cama, dizia para si próprio: o que meu pai fez não foi justo. Aqui estou eu, rodeado da alegria de muitos filhos e muitas filhas, enquanto que meu irmão diariamente enfrenta a vergonha de não ter filhos que ostentem o seu nome, nem filhas para consolá-lo na sua velhice. Ele devia possuir a terra de nossos pais. Talvez isso, em parte, lhe compensasse pela sua indescritível pobreza. Ah, mas se eu lhe der, ele ficará envergonhado. Preciso levantar-me de madrugada, antes do sol nascer, e mudar o marco que nosso pai colocou. Com isto, ele adormeceu e seu sono foi seguro e pacífico. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, muito antes de o dia romper, os dois irmãos se encontraram no lugar do velho marco. Caíram em lágrimas nos braços um do outro. E naquele lugar foi construída a cidade de Jerusalém. Irmãos, essa parábola mostra que o nosso coração, ele pode ser um coração doador. Se você vê a maneira como o irmão colocou essa parábola, ele nos mostra. O irmão rico pensava no irmão pobre. O irmão pobre pensava no irmão rico. E os dois estavam pensando numa melhor maneira de reparar o sofrimento do outro. É isso que o Senhor quer nos mostrar nessa passagem. Não é se há disputas entre nós. Quando há disputas, significa que os laços foram quebrados. O Senhor não quer dar razão para mim e nem para você. O Senhor quer nos reconciliar. O Senhor quer nos enlaçar de novo. O Senhor quer essa cena para aqueles que estão divididos, de irmãos, de pais, de amigos, talvez como aquele homem julgando a si mesmo, aquele que tem razão. Quem tem razão sempre é aquele que vê como o Senhor vê, é aquele que tem um coração doador como o coração de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Senhor nesse tempo ganhe o nosso coração, irmãos. Que Ele realmente nos ensine o que é sermos mordomos de todas as coisas, da vida, do tempo, do dinheiro, de tudo. Que Deus abençoe seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Reconhecemos, Senhor, o quão pequeno nós somos, o quanto nós somos da divisão e o quanto o Senhor é da reconciliação. Deus, nós confessamos que estamos sempre prontos a nos opor, a requerer aquilo que é nosso, que julgamos nosso. Senhor, mas quebra o nosso coração. Dá-nos um coração de carne, Senhor. Converte-nos. Ó Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração não venha se apegar a tesouros, seja ele qual for, mas que o nosso coração se apegue tão somente ao Senhor. Pai, abençoa-nos com a tua palavra nessa noite. Ó Deus, que nós possamos olhar para ela e ver o nosso coração exposto nas tuas palavras. Senhor, nós não estamos aqui olhando aquele homem rico. Nós não estamos aqui olhando aquele homem que tinha um problema com seu irmão. Nós estamos olhando a nós mesmos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, liberta-nos, sara-nos, ó Deus, de toda a avareza, de toda a cobiça, de todo o desejo insaciável que há no nosso coração. Pai, nós te pedimos, liberta-nos pelo poder da tua palavra. Ó Senhor, faz-nos realmente homens e mulheres livres para ti, Pai. Senhor, nós oramos e te entregamos esse tempo nas tuas mãos. E oramos, Pai, pedindo a tua graça também sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.